Alleluia, 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 alleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha querida irmã, querida família de Deus, bom dia. Na graça do Senhor, damos continuidade ao cumprimento da nossa missão na terra, exercitamos a nossa fé, nosso exercício de caridade para com o próximo e a nossa intercessão, poder maravilhoso que Deus concedeu aos seus filhos na terra, intercedemos uns pelos outros e de uma forma carinhosa e particular. A comunidade sacramentina de Sete Lagoas se une no altar do Senhor nesse dia 17 de abril, sexta-feira, para mais uma vez, nesse tempo pascal, pedirmos a Deus a bênção sobre toda a humanidade, a cura e a libertação diante da epidemia, que o Senhor renove nossas forças e nos encoraje na luta contra o mal. Colocando diante do Senhor nossa vida, apresentando no altar do Senhor nossos bons desejos, celebremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça operante de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Pai, que é misericórdia e justiça, e a ação do Divino Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Oremos, irmãos, Deus eterno e todo-poderoso, que no sacramento pascal restaurastes vossa aliança, reconciliando convosco a humanidade. Concedei-nos realizar em nossa vida o mistério que celebramos na fé. Por Cristo ressuscitado, na unidade do Espírito Santo. Amém. Abramos nossos corações para acolhermos a palavra do Senhor, palavra que nos conduz ao longo deste dia. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, depois que o paralítico fora curado, Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. Eles prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até ao dia seguinte, porque já estava anoitecendo. Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido a pregação acreditaram, e o número dos homens chegaram a uns 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes, os anciãos e os mestres da lei. Estavam presentes o sumo sacerdote Anás e também Caifás, João, Alexandre e todos os que pertenciam às famílias dos sumos sacerdotes. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles e os interrogavam: com que poder ou em nome de quem vós fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito bem ao enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os consultores, desprezastes, e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Acolhendo a leitura dos Atos Apóstolos, o salmista nos convida, através do Salmo 117, a elevarmos aos céus nossa oração sálmica. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, naquele tempo Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiu puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. E Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheio de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer? Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da vida, palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, celebrando a oitava da Páscoa, celebramos este quinto dia e nos colocamos diante do ressuscitado, suplicando que ele estenda sua mão poderosa de cura, de libertação e de renovação da vida, para que todos esses bons desejos nos alcance. É mais um dia que, pela a fé que temos no Senhor, apresentamos nossos anseios, nossos bons desejos, para que a humanidade se cure desta epidemia que está assolando tantas nações, tantas culturas, tantos corações e famílias. Pedimos ao Senhor a proteção divina daquilo que aos nossos olhos ainda está invisível, porém os olhos do coração veem a certeza de que o Senhor pode realizar uma grande obra na vida do ser humano. A palavra de Deus continua a nos apresentar o termo de uma luta que existe, que é fato, a luta entre o bem e o mal. Pedro e João, realizando o bem na vida daquele homem que estava há tantos anos pedindo esmola na porta formosa, uma porta que existia no templo de Jerusalém, um homem doente que vivia da mendicância, da caridade dos que passavam por ali, e Pedro e João, em nome de Jesus, em nome do Todo-Poderoso, cura este homem. Este homem vai dar testemunho da obra de Deus com alegria, com louvor. Isso despertou raiva, ciúmes, inveja aos sumos sacerdotes, aos fariseus, aos doutores da lei. Eles não queriam que essa manifestação de bondade se tornasse visível e pública, e fizeram de tudo para esconder aquele que havia sido curado aos olhos dos filhos de Deus. E chegam ao momento até mesmo de condenar Pedro e João e de desejar prendê-los para que eles parem de falar de Jesus. O nome do Senhor tem poder, mas mais do que o nome, o que o Senhor é para a humanidade mostra o poder de Deus. O poder que inspira para todos nós capacidade, credibilidade e ação de ser filho de Deus. Por isso, meus irmãos, fizeram quase que uma outra injustiça agora na vida dos discípulos do Senhor, Pedro e João. Tentaram prender. Por quê? Porque eles viram que cerca de 5 mil pagãos estavam aderindo o caminho de Jesus Cristo por meio da pregação dos apóstolos. E isso inquietou as autoridades religiosas daquele tempo. Muitas vezes somos perseguidos porque estamos buscando o caminho do Senhor. Somos criticados, ironizados, às vezes dentro da nossa própria casa, no meio da nossa própria família. A pergunta é: você vai desistir de Deus? Você vai desistir de estar do lado do bem? Porque existem alguns outros que não querem a tua maturidade na fé, que não querem o teu crescimento? Tem gente que critica porque se sente incapaz de fazer o que você está fazendo em nome de Jesus. Lembremos que Pedro e João não curou em nome de si próprio. Eles curaram em nome de Jesus. Todo ato de bondade que nós exercemos no mundo é em nome do Senhor. É porque Ele faz de nós instrumentos do bem, da sua graça. Não somos nós. Por isso que não nos leva em conta aplausos, elogios, porque na verdade nos tornamos lâmpadas onde Ele é a luz. É Ele que ilumina por meio de nós. Mas mesmo como lâmpadas e sabendo que a luz é o Senhor, temos que ter a esperteza, a prudência, o discernimento de que o caminho não é fácil. Existem pessoas que não querem que esta luz reflita e querem danificar a lâmpada, querem danificar você, a mim, a nós. Querem que esta lâmpada não acolha a luz de forma correta. E aí critica, persegue, usa de inveja, de ciúmes, assim como aconteceu com Pedro e com João. Mas eles não desistiram. Ao contrário, continuaram a pregação, continuaram a apresentar tantos irmãos na terra quem é Jesus Cristo e qual é a sua proposta de vida para este mundo e para a eternidade. Que a coragem de Pedro e João seja também a nossa coragem de não desistirmos do Senhor, porque o seu nome tem poder, o seu nome realiza uma grande obra na vida daqueles que fazem adesão por ele. Na certeza de que no Evangelho, Jesus Cristo continua sua aparição como ressuscitado. Faço questão de dizer para meu irmão, para minha irmã, que não se trata aqui de uma alma penada, de um espírito que está vagando. É Jesus, o Cristo, ressuscitado, de corpo e alma, apresentando a força da vida plena para todos aqueles que conviveram com ele. E entre tantas aparições, hoje nós acolhemos uma terceira aparição. Pedro, Tiago, João, André, os que eram pescadores, foram, como de costume, pelo ofício de pescadores, de madrugada, para o lago de Tiberíades. Foram ganhar a vida, foram pescar. Passaram a noite inteira, a madrugada toda, e não pescaram nada. Segundo João, no Evangelho, diz que ainda de madrugada eles avistam a 100 metros de distância, um homem, e este homem pergunta o que eles têm a oferecer, o que, que eles têm para comer. E Pedro, como coordenador ali da equipe, diz: nada, passamos a noite, a madrugada toda e não conseguimos pescar nada, nem uma piaba. Jesus, no imperativo, numa ordem, diz: joguem as redes à direita. E eles acolhem aquela fala daquele homem que eles não reconhecem no primeiro momento, que é o ressuscitado, e jogam a rede do lado da direita. E conseguem uma grande quantidade de peixes. E o evangelista faz questão de dizer até a quantidade. Se vocês ouviram, 153 grandes peixes. João não perderia tempo em dizer esse número se ele não tivesse um sentido. 153. 1 mais 5 é 6, 6 mais 3 é 9. O número 9, na tradução bíblica, significa preparação para alcançar uma graça, tempo de formação para alguém ser capacitado. Por isso a igreja faz a novena. São 9 dias que nós celebramos para alcançar, no dia da festa do padroeiro, da padroeira, aquela graça tão necessária. É um caminho que está sendo feito. Na verdade, a pesca de Pedro, Tiago, João, André, tirar 153 peixes do lago de Tiberíades é dizer: vocês começam agora um tempo de preparação. Vocês vão continuar a pescar homens e mulheres para as forças do bem. O Senhor capacita aqueles homens como que estivesse capacitando a você nesse exato momento. Eu preciso de você. Eu preciso que você esteja cada vez mais preparado para você cuidar da sua família, para você cuidar dos irmãos de caminhada, para você ser minha voz no meio de tantos. O Senhor quer que nós também nos esforcemos nas nossas realidades de vida para alcançar esta pesca de 153 peixes. Todos os dias é um dia que estamos sendo preparados para servir o Senhor. Todos os dias. E hoje é o dia. Por hoje, Jesus, por hoje, Senhor, eu estou pescando para servir o bem. Eu estou me colocando à disposição do Senhor para servi-lo junto à minha família, no meu local de trabalho, na sociedade que passa por tantas tribulações. E o Senhor, para aqueles que acordam, aqueles que querem estar sendo preparados nesta pesca da vida, não deixa faltar nada. Além dele capacitar, ele providencia, por isso a força da divina providência. Disse o evangelista que quando eles chegaram com tantas dificuldades de arrastar tamanha pesca, 100 metros somente de distância, ao chegarem à margem do lago, eles entendem que aquele homem que deu aquele imperativo, aquela oração, aquela palavra forte de ordem, não era qualquer homem. Era alguém que tinha poder. Era Jesus, o Senhor. E ao chegar na margem, algo está já preparado. Existe um braseiro, existe pães, e o Senhor pede para que eles tomem resultado dessa pesca, desses peixes, para que possam comer juntos. O Senhor não deixa faltar para aqueles que estão a seu serviço, para aqueles que estão dispostos a serem capacitados na pesca da vida. Meus votos, que esta palavra de hoje nos encoraje, que nos ajude a buscar esses 153 peixes onde nós estivermos, que nos abramos a capacitação em Jesus, porque neste nome alcançaremos a vitória. Para o nosso bom Deus, por meio do ressuscitado, rezemos juntos a maior súplica deste dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. No altar do Senhor, nesse dia consagrado ao nosso bom Deus, nos unimos em intercessão por tantos irmãos que nos pediram orações. Pedimos a Deus a bênção da saúde, da paz e da proteção pelo aniversariante desse dia, o dom da vida de Gabriela Jardim Rocha. Nos unimos pelas intenções de Daiane Magalhães da Costa, Maria José de Paula, Raimundo Fernandes e antepassados, Marina, Gabriela, Pedro e Fabrício, Viviane Palhares e Vinícius Francisco, Juscelino Martins de Souza, Ubiratã Martins de Souza, Davi de Souza Aquino, Omar, proprietários, funcionários e clientes da Lua e Rony, por Marcos Ribeiro Félix, Fernanda Maria Dias Nogueira, Miguel Nogueira Félix, Gabriel Nogueira Félix, Neisa Rodrigues de Souza, Carolina Aparecida de Souza Rodrigues Dias, Camila Raquel Pontelo de Souza, Kleber e Carolina, Amanda Lobato e Guilherme Fará, João Paulo, Milene, Gualberto de Castro Abreu. Pedimos a Deus o descanso eterno do nosso querido irmão Oldac Campos, seu sétimo dia, grande adorador, servo de Deus do nosso querido Santuário de Adoração em Sete Lagoas. Descanso eterno, dá-lhe, Senhor. Rezamos também pela saúde de Maura Maurília Pereira Rocha, pela nossa irmã Aline, filha da Rita Célia, da comunidade de São Benedito, membro também da comunidade Nova Aliança em Fortaleza. Que Aline obtenha de Deus a cura, a saúde benfazeja. E também pedimos pela saúde de José Geraldo Souza, servidor do nosso querido santuário. Nos unimos em intenção e memória perpétua aos demais falecidos: Marli Simão, Hélio Cecílio de Aquino, Vera Lúcia Pereira, Sebastiana Lopes Damasceno, Aldo José de Carvalho, Alfredo Domingos Maia, Teodorico Domingos Maia, Ana Carla Moreira Borges, Cláudio Roberto Martins Lages, Bernardino Ferreira e Melo, Marta Franci Melo, Caroline Abreu Cursino, Walter Bruno Cursino, Carlos Barbosa Vieira, Maria Aparecida Maciel Vieira, Enéa Silva Machado, Eva da Silva Barbosa, Filomena França Souza, Geralda Alves de Freitas, Ivan Antônio de Avelar, José Maciel, Maria Bernardete Gonçalves Araújo, Maria Lúcia Fonseca Lanza Maciel, Lincoln Rivadavia França, Lorena Ferreira Andrade Pinto, Wagner Fernando Nogueira da Costa, Ronaldo Afonso Franco Júnior, José Maria de Souza, Maria Marques da Silva, Família Pereira Rocha, Ancila Batista Vieira, Juliano Maia Neves, Maria José Gonçalves Barreto e as suas intenções particulares, meus irmãos, unidos às suas famílias. Oremos ao Senhor. Pai Celeste, guardai no vosso constante amor aqueles que salvastes, para que, redimidos pela paixão do vosso Filho, gozemos também da sua ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela intercessão da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, venha do alto a bênção do Deus que nos prepara, nos capacita, renova nossas forças e providencia o que é necessário para termos vida. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um beijo no teu coração, um dia muito abençoado. Um abraço do Padre Jackson, do Padre Raimundo e do Padre Juan. E até amanhã, se Deus quiser. Thank you.